Amigos ouvintes, dá-lhes muito bom dia. Esta é a sexta edição do programa 7 Dias de Informação em Angola. Apresentado por Serafim de Oliveira, com comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes em Angola e aqueles que vivem na diáspora e que nos podem ouvir em qualquer país, continente, latitude, hemisfério. Vamos então dar início ao nosso programa.
Quem alimenta o mercado informal e como proteger as zungueiras em Angola?
Este é um tema que é de permanente atualidade no país, porque cada vez mais se fala na regularização das dívidas na área fiscal, ter um aparelho fiscal eficaz. Da parte do Governo Provincial de Luanda, Higino Carneiro, governador, desde logo tentou fazer um reordenamento dos mercados no sentido de levar as zungueiras para esses mercados. Fala-se em dezenas de mercados que foram construídos na cidade de Luanda e que estão absolutamente vazios. Ou seja, eles foram construídos, foram inaugurados lá com as zungueiras, mas o que é o facto é que eles encontram-se vazios porque as zungueiras dizem que os clientes não vão lá. Por isso, mais uma vez, se vê que toda uma política de um executivo provincial, neste caso o GPL, mas com um grande empenho da parte do titular do Poder Executivo, que vê na presença das zungueiras, de vendedores ambulantes pelas ruas da capital, como sendo uma má imagem. Quando sabemos que a maior parte dos países africanos tem nas suas ruas gente a vender as suas mercadorias no mercado informal. As zungueiras continuam, não só em Luanda, mas também nas outras cidades do país, a serem perseguidas pelos fiscais, que também vêm na apreensão, ou diria mais, na apropriação indevida das mercadorias dessas mamãs, que dessa forma, vendendo-as, conseguem alimentar as suas famílias, haver um proveito próprio para eles. Essas mercadorias não são propriamente confiscadas de forma a que uma zungueira possa depois pagar uma multa ou sujeitar-se a uma penalidade de cariz administrativo, uma sanção de cariz administrativo, para reaver esses mesmos bens. Eles propriamente desaparecem nas mãos dos fiscais. Ora, isto, há sempre programas, discussões, seminários, workshops sobre esta matéria, mas se formos a ver com alguma simplicidade uma forma de regularizar ou de regular este mercado. Alguns dizem que o mercado informal pode ter uma dimensão que seja o dobro ou o triplo do mercado formal. Não há estatísticas exatas sobre isso, porque também nunca houve essa preocupação do Instituto Nacional de Estatística ou do organismo qualquer, nomeadamente do Ministério do Comércio ou até das Finanças, de tentar saber qual a dimensão deste mercado informal. Se considerarmos uma zungueira que pudesse ter um cartão de vendedor ambulante, que está previsto na nossa legislação, a nível do Governo Provincial de Luanda, até do MAPES, em que existe um livro com as nomenclaturas das profissões, e está lá a profissão de vendedor ambulante e quintandeira também. Com a obtenção desse cartão de venda ambulante, a nossa zungueira, a nossa mamã zungueira, o nosso vendedor ambulante, com esse cartão, dirige-se àqueles armazéns onde normalmente eles compram as suas mercadorias para depois venderem. Parte servirá para alimentar as famílias, outra parte para no dia seguinte ou nos dias seguintes tornar a reinvestir, e comprariam essas mercadorias pedindo naturalmente a fatura respectiva. Ora, aí já o sistema fiscal angolano, o sistema tributário angolano, beneficiava porque viria aumentar os seus impostos nos armazenistas que fornecem as vendedoras ambulantes, porque não são elas que importam diretamente os produtos que vendem, nem são elas próprias que têm indústria ou estão no campo a produzir os produtos agrícolas que vendem. Ora, sendo portadora de uma fatura da mercadoria que comprou, vamos supor que tivesse comprado 10 mil kwanzas em mercadoria e posicionando-se ela num determinado local para vender, sendo abordado por um fiscal ou por fiscais, ela poderia sempre justificar a proveniência dessa mercadoria e que o devido imposto estava pago. Ela própria poderia ter um bloco de faturas e recibos que passaria aos seus clientes. Supondo, no nosso exemplo, por exemplo, o fiscal verificava que já faltavam alguns artigos naquela mercadoria que comprou por 10 mil e vamos supor que está a vender por 14 mil, com 4 mil kwanzas de previsível lucro, aquela mercadoria que o fiscal verificava que não estava no local, ela própria justificava com os recibos que emitiu aos seus próprios clientes. E desta forma, paulatinamente e de uma forma simples, verifica-se que poderia-se enquadrar toda esta força de mão de obra e capital, porque muito capital circulante está nas mãos do mercado informal e não nas mãos dos milhares de vendedores ambulantes, mas sim todos aqueles que fornecem sem faturarem. Quem ganharia exatamente começaria pela própria zungueira, pelo próprio vendedor ambulante, que veria a sua situação protegida face à lei, face às arbitrariedades que os fiscais exercem, a pressão que exercem sobre as zungueiras e vendedores ambulantes, e o próprio Estado, através do sistema tributário, iria haver um aumento substancial de receitas. Se isto não está a ser feito, se isto nunca foi feito, é porque existem interesses superiores e que ninguém tem a coragem de interferir com esses próprios interesses altamente lucrativos. Daí que o mercado informal cada vez mais ganha uma dimensão, há um afluxo, um fenómeno mundial em que as pessoas saem dos meios rurais do interior para as cidades, e isso acontece também em Angola permanentemente, nomeadamente com a capital. Ora, a forma simplista, como eu enunciei agora, permitiria que, havendo um maior rigor e transparência, conseguisse reduzir substancialmente, ao longo do tempo, o mercado informal, as receitas contributivas do sistema tributário, a fiscalidade, o orçamento geral do Estado viria assim a ser reforçado por muitos milhões, trilhões, talvez, de kwanzas, que neste momento passam ao largo. E elas próprias, trabalhadoras por conta própria, viriam a sua própria situação acautelada, trabalhariam com maior tranquilidade e segurança, e acabaria-se também com esta forma agressiva que muitas vezes existe na atuação dos fiscais sobre as ombreiras que estão no mercado informal.
Mas, Carlos, como falar, por exemplo, na regularização do sistema tributário através de medidas coercivas, se for esse o termo que se pode utilizar, ao pessoal do mercado informal?
Bom, as medidas coercivas, não são coercivas, são violentas. São aquelas que nós assistimos. Ora, o forçar, o obrigar as jungueiras a irem para os mercados já se verificou que não resultou. Eles são vazios. Gastou-se milhões de kwanzas a fazer dezenas de mercados em Luanda que estão vazios. E essa gente está toda a vender no casco urbano, onde estão os clientes. Há quem tenha uma visão de que o melhor é começar por penalizar os clientes. Uma viatura que para ao meio da via ou que para na berma da estrada com a intenção de comprar, um agente da autoridade, um fiscal, atuaria contra o condutor, contra o proprietário da viatura, por ter comprado alguma coisa, alguma mercadoria a essa zungueira. Temos que ver que é uma medida que, em termos práticos, vai ser impopular e de eficácia duvidosa. Mas que, em termos sociais, vem também entrar numa situação problemática financeira de um rendimento familiar da própria zungueira. Parece-me que a medida mais eficiente foi aquela que acabei de enunciar, porque desta, até forma muito simples de controlar, brigadas da polícia económica na porta dos armazéns a fiscalizar tudo aquilo que sai que não traz fatura. As mercadorias que são produzidas e que são distribuídas por canais formais para chegar nas mãos do mercado informal via zungueiras e vendedores ambulantes também são facilmente controladas, bem como todas as mercadorias que são importadas. Por isso, esta medida que se vai falando que vai-se penalizar o cliente, pois é mais uma medida avulsa de alguém que pensou nela, mas que cuja eficácia é efetivamente duvidosa e que vai criar um grande mal-estar na parte das pessoas que efetivamente acabam porque estão numa fila de trânsito horas e acabam por se lembrar porque visualizam determinada mercadoria que necessitam e acabam por comprar. E dessa forma, de alguma maneira, também está-se a ajudar essa zungueira a sustentar a sua própria família. Porque ninguém está na zunga porque gosta ou porque quer, mas sim por necessidade, porque não consegue emprego, porque as empresas estão a fechar. E por isso nós temos, sociedade civil, temos que refletir nos problemas, apresentar algumas soluções, mas obviamente que terá que ser o executivo angolano, o titular do poder executivo angolano, a tomar as medidas mais apropriadas e se efetivamente há uma grande necessidade de tornar o sistema tributário angolano eficaz, aumentando as receitas, e só se fala de diversificação da economia quando podemos também, com a regularização e a baixa do mercado, transferência de capital que é controlado pelo mercado informal para o mercado formal, com medidas muito simples e que não alteram o rendimento propriamente dito das jungueiras. E elas até entenderão que vale a pena como participar, porque também deixam de ser perseguidas como estão a ser perseguidas constantemente pelos fiscais, aumentando a sua segurança pessoal, a sua tranquilidade no trabalho e a sua consciência de que, em termos dos impostos que vão pagando, à medida que vão comprando e vendendo as suas mercadorias, contribuem dessa forma também para o Orçamento Geral do Estado.
Carlos, a existência do mercado informal, praticamente em termos práticos, reflete a escassez de um determinado produto. Bom, nos casos alimentares de Angola, não é? Reflete a incapacidade da produção alimentar por parte de quem governa. Neste ponto de ideia, qual seria a melhor opção que a sociedade civil pudesse ter de intervir na proteção das tais zungueiras?
Exatamente, na base destas reflexões, no sentido de apresentar soluções que vão ao encontro de uma manutenção, de uma garantia de um rendimento destas famílias de baixa renda, pobres, mas que também as protejam das arbitrariedades e, por isso, a sociedade civil pode, com essas reflexões, e nos fóruns, e algumas conferências são feitas nesse sentido, e um executivo angolano que diz que existe para resolver os problemas do povo, que o titular do Poder Executivo, também presidente do MPLA, no congresso feito em agosto, dizia que o MPLA deve, e o executivo deve servir o povo, então só tem mesmo é que absorver, ouvir a sociedade civil, ouvir as ideias que a sociedade civil emite, em termos coletivos, em termos individuais, em termos associativos, e pôr em prática a melhor política. Mas é como eu digo, ideias destas muitas vezes colidem com outro tipo de interesses superiores, de gente bem colocada e que é um grande rendimento para eles, como é para toda aquela gente que usufrui sem pagar impostos. Por isso, a sociedade civil, obviamente, tem sempre um grande papel.
Mudança de assunto. Carlos, a Filda não se vai realizar pela primeira vez em 33 anos de existência. Por que razão?
Ninguém ainda veio apresentar uma verdadeira razão. Aliás, começou-se a falar isso mais até fora de Angola do que dentro de Angola, curiosamente, ou não? Porque nós sabemos, a Filda tem sido, digamos, um grande palco para os exportadores apresentarem os seus produtos, e que ao longo do tempo tem crescido exponencialmente. É o ponto de países como Portugal ocuparem dois, três pavilhões e serem dos maiores pavilhões. Mas em virtude desta crise, e apesar da própria lei de investimento ter sido revista, terem acabado com a ANIP, ter surgido outra instituição, as unidades técnicas de acompanhamento por Ministério, descentralizando o investimento direto estrangeiro, que não aparece, e é tão pouco, que tão insignificante é, que nem dá para fazer notícia. Ora, não é com surpresa que normalmente a fila que costuma realizar-se em julho, foi adiado para novembro e já se sabe que não se vai realizar este ano. E são com estes factos que liquidam absolutamente toda a argumentação, toda a propaganda, todos os programas ligados à diversificação da economia, que não se faz com sem inovação, que não se faz sem equipamentos agrícolas, alfaias agrícolas, sementes, fertilizantes, maquinaria para a indústria. Ora, a ausência manifesta desses exportadores altamente industrializados e cujos materiais e equipamentos Angola precisa para a diversificação da economia quer dizer exatamente que a política económica deste executivo angolano vai de mal a pior. E é com estes factos que nós vamos analisando e vamos fazendo conjecturas de que as coisas efetivamente andam mal, não só em termos económicos, como digo, a filda vai-se proliferando pelas províncias, algumas feiras rurais, algumas feiras sectoriais, mas que não traduzem a dimensão de produção nacional de forma a diminuir as importações. E não é por acaso que neste momento e nos próximos meses, até o período crítico de Natal, as divisas leiloadas para a banca comercial, na sua grande parte, é para importação de alimentos, pertencendo ou não à cesta básica, com prioridade para a cesta básica, e medicamentos, e não tanto para os equipamentos ou para os meios de produção que têm a ver com a diversificação da economia. Nós temos um executivo angolano que anda a falar ao povo naquilo que devia estar a fazer e não faz. Daí que nós assistimos o discurso estamos a fazer. Aquilo que nós ouvimos mais é estamos a fazer. Mas eles estão a fazer desde a independência. E nós estamos no ano de 2016, há poucos meses das possíveis eleições gerais de 2017. Não se vislumbra como que é que o MPLA, o presidente do MPLA, presidente da República e titular do Poder Executivo, tudo em simultâneo, consegue ou vai conseguir convencer o povo de que efetivamente está a trabalhar, vai renovando, vai demitindo, exonerando e nomeando pessoas, sempre da sua área de influência, do seu partido, não procura competências, não procura capacidades, não procura inovação, não procura solução. E os problemas mantêm-se. E a não realização de uma filda traduz-se num grande falhanço desta política económica, que é de responsabilidade direta do titular do Poder Executivo.
Carlos, essa política é essa política económica, bom, rodeada de segredos, se esse é o termo que podemos utilizar, dá-nos por assim, pode dar-nos uma ideia em termos de endividamento anual que o governo tem feito.
Em termos de.
Endividamento.
Pois, esse é o principal problema, porque aquilo que se paga de dívida externa, de juros da dívida externa, come, subtrai ao orçamento de Estado mais de metade que poderia essas receitas, esses valores, estarem a ser aplicados na ativação da economia, no desenvolvimento da economia, no apoio às micros e pequenas empresas, no apoio ao camponês, no apoio à mulher rural, no apoio de um pequeno, médio e grande empresário, na criação de riqueza, não acumulação primitiva de riqueza, como foi anunciado. Isso é pouco importante, mas é real. Estão aí os multimilionários angolanos que acumulam riqueza primitiva. Mas não existe redistribuição de riqueza em Angola. Existe uma classe média que estava numa situação de passagem a crescer, mas que agora está a empobrecer também. Também está a perder emprego, porque as empresas estão a fechar. Por isso, o endividamento externo é realmente, nas próximas décadas, um grande problema para fazer-se uma boa gestão daquilo que sobra e que terá que ser muito bem aplicado, coisa que não é. Para além de estarmos a pagar, e vamos continuar a pagar, porque aquilo que se sabe, tivemos uma possibilidade de negociar com o FMI, quiçá com o Banco Mundial também, juros muito mais baixos e montantes significativos. Queria para investimento, para infraestruturas, hospitais, escolas, a saúde e a educação, o emprego, o investimento, o apoio aos empresários. E por isso, o endividamento de Angola perante o exterior, e não só, também sua dívida interna, repare-se que a banca comercial, muitas vezes, é chamada a ficar com títulos do Tesouro Público de Angola. Também é dinheiro que vai para o Estado, quando devia estar a ser créditos, a ser alocados a empresários angolanos com projetos viáveis. Depois fala-se no Angola Invest. Fala-se no, nos, no, nas cobranças duvidosas, no mal parado da banca, que levou até recentemente a demissão do PCA, do Banco Poupança Crédito, porque toda a gente que ali sabe que há muito mal parado, ou seja, créditos, milhões de kwanzas foram entregues e mal aplicados e que nunca foram pagos. Por isso, quando há fluxos monetários da banca comercial a nível da dívida interna, que é solicitada pelo Banco Nacional de Angola, porque é uma necessidade de financiamento que o próprio executivo tem, é menos dinheiro, é menos capital que possa ser concedido a crédito. Por isso, não há dúvida nenhuma que o pagamento de taxas de juros elevadas, das mais elevadas do mundo, e o endividamento de capital dos trilhões de kwanzas, mil milhões, vários mil milhões de dólares em moeda estrangeira, que estão a ser pagos, que têm que ser pagos, porque se não pagar, deixa de haver crédito. E se deixa de haver crédito, a situação então piora muito mais.
Mudança de assunto e por fim, Carlos, comitiva angolana esforça-se para ganhar credibilidade, cativando investimentos em Angola à margem das reuniões do FMI e Banco Mundial em Washington, DC.
Por isso estão a decorrer em Washington as reuniões anuais do FMI e também do Banco Mundial e uma significativa comitiva angolana, ao mais alto nível do executivo angolano, tem estado a fazer contactos no sentido de dar uma imagem diferente, olha, por exemplo, daquela que nós demos aqui até ao momento, de que é a realidade que se vive em Angola, cativando com isso possíveis investidores, neste caso norte-americanos, para investir em diversas áreas prioritárias, como a área da saúde, como a agricultura, como a própria educação. Mas pergunta-se, e o FMI, o Banco Mundial, são instituições que monitorizam a economia angolana. Não sei até que ponto, enquanto cidadão, posso acreditar de que essas entidades, ou até os empresários norte-americanos que vão a esses encontros paralelos à margem dos encontros, das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, que essa comitiva está a fazer, deve o fazer, não se está a dizer que não se deve fazer, deve-se fazer, mas podem estar a falar em coisas que depois na prática vai-se ao terreno, como algumas e anteriores missões de investidores norte-americanos, estou-me a lembrar, por exemplo, a província de Cabinda, que depois no terreno verificam que não há condições. Que tipo de condições é que estamos a falar?
Entendo.
É impensável a um empresário norte-americano fazer uma indústria, investir numa agricultura, quando nem de perto nem de longe tem ali energia. Ou que não há, ou que ali perto existe um rio, mas não vê um esforço para que levar a água do rio para irrigar o campo agrícola. Não vê situações de melhoria do sistema rodoviário, que, como nós sabemos, em épocas de inauguração de eleições de 2008 e 2012, teve como consequência uma degradação. Logo a seguir, passado 1, 2 anos, apareceram os primeiros buracos e agora, pura e simplesmente, o asfalto desapareceu. Por isso, estar a falar de negócios, captar a poupança externa, que é o investimento direto externo que se pretende para Angola, claro, é um papel que deve ser feito, é uma função que deve ser feita, mas duvida-se a sua eficácia. Duvida-se que efetivamente consigam captar, tendo por base toda uma realidade que tivemos a falar no início do programa, até chegarmos a este último tema, não é? Esperemos que, enfim, sabemos que os Estados Unidos é um grande parceiro angolano, mas substancialmente no setor petrolífero e pouco mais, não é? Apesar de haver instrumentos como a AGOA, que Angola nunca soube aproveitar, nem se vê forma de ter qualidade de produtos provenientes da tal diversificação da economia que consigam efetivamente competir no mercado norte-americano e cuja entrada é vantajosa, taxa zero, através do AGOA. Por isso, dá-me ideia que, mais uma vez, está-se a falar muito neste trabalho desenvolvido e que está ainda a ser desenvolvido em Washington, por esta comitiva, mas os resultados práticos, infelizmente para Angola, perante um executivo que governa mal, nitidamente muito mal, dificilmente se está a conseguir captar investimento direto. E o investidor norte-americano, como qualquer outro, mas particularmente o investidor norte-americano, é exigente quando pretende investir num determinado país, e depois há índices de corrupção que, de alguma maneira, acaba por retrair grandes companhias americanas que podiam estar em Angola a investir, mas que a própria lei vigente nos Estados Unidos não admite atos de corrupção em estados, em países fora dos Estados Unidos, com dirigentes ou com titulares de poder, como sabemos.
Mas, Carlos, esta nesta reunião também são convidados também membros da sociedade civil e partidos políticos, de acordo com os estatutos da própria dos próprios dessas instituições financeiras internacionais. Pergunto-me se oxalá que alguns membros da sociedade civil e partidos políticos estejam presentes nessa reunião.
Pois eu desconheço efetivamente, para além desta tal comitiva do Executivo Angolano, que estejam presentes a convite do FMI ou do Banco Mundial nessas reuniões, pois desconheço. Não posso dizer que sim, nem posso dizer que não, pura e simplesmente desconheço se foram feitos convites ou se estão presentes, digamos, organizações fora angolanas. Ou até estarão presentes organizações americanas, não é? Que estejam ligados, digamos, não só ao investimento, mas também à área cívica, não é? E por isso vamos aguardar as conclusões, as expectativas estão criadas, agora vamos aguardar pelos resultados e pelas conclusões do trabalho que esta comitiva angolana fez, está a fazer, neste momento em Washington.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Muito obrigado pela sua colaboração. Até a próxima semana.
Um bom fim de semana também para os nossos ouvintes e uma boa semana de trabalho. Um grande abraço.
Shut up.